Olá, meus caros e baratos cancelovers, o fandom mais engajado do mundo e chupa K-popers. Aqui é militante de internet com muito orgulho e com muito amor. Quem vos fala que Zão é um metal humano importante no meio e com o poder de identificar todos os trabalhos de um dublador só de ouvir a sua voz. E esse aqui é o podcast CBC, o podcast oficial da CBC, Central Brasileira de Cancelamento. E hoje nós temos uma convidada já conhecida no nosso público, que é a grande Lara Saborido, que é especialista em terra-rosquismo, cultura pop, cultura K-pop, libras, ensinamento de palavrão a papagaios e reconhecimento de sabor de chup-chup. Tudo bem, Lara? Qual o seu comentário inicial para hoje?
Então, olá, grandes espectadores, ouvintes. O que eu tenho a dizer é que hoje nós vamos cancelar divas pop, mas, como diria um grande influenciador, a gente não vai cancelar divas nacionais, porque diva nacional apenas é do Camargo.
Ok, um comentário polêmico já de início, para esquentar o programa da nossa querida convidada. E agora nós vamos aos nossos cancelados de cara, né? Que são, sendo eles, os maiores pegadores de divas pop do país. Primeiro, PK Freestyleiro.
Cancelado, amor.
Israel Novaes. Flopou, hein? Flopou.
Cancelado, amor.
Chay Suede.
Cancelado, amor.
E o pior de todos, Léo Picon.
Cancelado, amor.
Lara, você gostaria de cancelar alguém também? Algum pegador de diva pop? Ou um cancelamento de última hora?
Olha, o cancelado que eu quero fazer, o cancelamento, na verdade, não é de pegador de diva pop, mas é de pegador de gente trouxa. Então, tá cancelado o Kiss premiado.
Cancelado, amor.
Tá cancelado o Kiss premiado. O marketing digital, vocês caíram no marketing digital. Então, beleza. Vamos ao nosso primeiro quadro de hoje, que é o Notícia Relevante. Solta a vinheta.
Notícias Relevantes.
E vamos à nossa notícia relevante de hoje, Lara. Abre aspas. Tô mais perigosa que copo de vidro em beira de piscina. Fecha aspas. Todinho, Jojo, em hashtag A Fazenda 12. Tá? Primeiro eu vou comentar o que eu senti quando eu li essa aspas polêmica da Jojo, né? Sobre essa notícia relevante, eu acho que tem um grande questionamento social, que é bebida em copo de vidro na piscina. Pode ou não? Se o copo quebra, vocês não acham que isso pode gerar um incidente, né? E segundo as definições do mapa de risco de segurança do trabalho, pode, em consequência, passar a ser um acidente, né? Um incidente pode gerar um acidente e tirar mais vidas que a própria cristofobia no Brasil nos dias de hoje, como sugerido pelo presidente, né? A minha ideia é essa, tá? Você gostaria de comentar, Lara?
Olha, eu tenho duas reflexões a fazer. Porque, na minha humilde opinião, o paramento oficial de se beber em piscina é copo de festival sertanejo. Aqueles grandes. Então, não sei se faz muito sentido a Jojo falar que, né, ela tá mais perigosa que copo de vidro em beira de piscina, sendo que as pessoas não bebem em copo de vidro na beira de piscina. E outra coisa, o que seria esse perigo em copo de vidro em beira de piscina? Então não dá pra gente saber o quão perigosa Jojo Todinho está.
É verdade, é um perigo que tem uma resolução muito grande, né? Não dá para saber. Eu gostei dessa reflexão também sobre o adjunto adverbial usado por Jojo na sua frase. Eu gostei, é uma frase inteligente. Jojo não é qualquer uma, não, né? Enfim, vamos ao nosso tema de hoje, né? Vamos direto às divas pop. Né? Hoje a gente vai falar de um tema que toca na ferida das POCs do Twitter. E se gostou, bem. Se não gostou, surta. Mas surta mesmo, ok? Beijos e vão dar dislike na minha música para ter mais engajamentos, queridos. É, agora, depois desse desabafo, vamos revelar qual que é o nosso tema de hoje, né? Que já foi dito, que é divas pop nacionais. Nacionais. Ou melhor, minha querida Lara, existem divas pop nacionais? Ou apenas subcelebridades com um bom produtor musical e grana por trás? Essas são a primeira e a segunda pergunta pra você, Lara, e já manda a terceira. A Anitta realmente sabe falar espanhol? Ou ela só quer fazer os gringos acharem que a capital do Brasil é Buenos Aires? O que você acha?
Olha, como já mencionado anteriormente, a única diva nacional é Hebe Camargo. Então acredito que o resto é apenas resto. E sobre a Anitta, eu acho que ela realmente sabe falar espanhol, mas que isso foi realmente uma jogada de marketing para fazer os gringos acharem que é Buenos Aires a capital do Brasil.
Você tá dizendo que argentino tem ouvido melhor que o brasileiro e a Anitta quer o público argentino, o público paraguaio, o público da Venezuela para ser os fãs dela e não brasileiros, não carioca? Carioca é uma coisa, uma raça, né? Que você acha sobre isso?
Com certeza, porque senão ela não estaria produzindo a maioria de suas músicas em espanhol. Ela quer agradar os países que falam espanhol, não o Brasil.
É verdade, e ela consegue isso, né? Não agradar o Brasil. A gente vê há um tempo aí que isso ela realmente consegue. Parabéns pra Anitta! Parabéns pra Anitta. Continuando aqui, eu acho extremamente relevante você dar a sua opinião nesse caso, Lara. Mas vamos pro próximo questionamento relevante, que é: quem é mais diva, Manu Gavassi ou Malu Gabbati? Eu particularmente acho as duas divas, mas acredito que elas têm público totalmente diferentes, né? Subdivas, né? Diva é só Hebe Camargo e Cristina Rocha, adoro. Qual a sua opinião?
Então, eu acho que Malu Gabbati não usa papete vermelha. Então, acredito que ela seja
direto,
mais diva que Manu Gavassi.
Boa, boa, boa. Foi direto. Aí você foi direto na... aí já não tem argumento, né? Eu me perdi no labirinto dos seus argumentos, pra falar a verdade, tá? Isso. Beleza. E agora mais uma questão polêmica nesse podcast, tá? Então prepara que agora é hora do tumulto. Lara, quem é a diva nacional ou pseudo-diva nacional mais superestimada da atualidade?
Então, é uma questão polêmica, né? Porque essa pessoa que eu vou mencionar, ela é de um berço muito conhecido, né? Apesar de muita gente já não gostar tanto dela mais, depois da aparição de uma colega de trabalho, eu acredito que Patrícia Abravanel é super estimada demais. Porque tem muita gente que puxa saco dela, mas ela dá uns closes errados.
Pois é. E o pior é que quem vê close não vê corre, né? A gente vê o close e o corre, tá errado. Tá errado. Tá cancelada Patrícia Abravanel. Tá cancelada, tá?
Cancelada, amor.
Lembrando que pra dar uma interatividade no episódio, a gente vai ativar uma interatividade agora. E pra todo mundo ficar tranquilo, e todo mundo que estiver ouvindo no alto-falante, pra ficar legal, tá? Beleza. Isso, dois gemidão pra vocês. Beleza, na minha opinião, ô Lara, a diva nacional mais subestimada hoje é Cristina Rocha. Sabe? Acho que ela, como uma grande diva da cultura brasileira, já teve o seu melhor momento e hoje precisa descansar, tá? Eu sugeriria a apresentação do Caso de Família à própria Jojo Todinho, ou a Glória Groove, que eu acho um bafo também, sabe? Imagina a Glória Groove caindo no palco do Caso de Família uma quarta-feira, 4 da tarde, ao som de Sweet Dreams, e fazendo o passinho do Romano em plena emissora de Cenoura Abravanel. Tá cancelada a Patrícia como preliminar de Libertadores. Eu ia achar o máximo, particularmente, tá? Eu não sei a sua opinião, mas o meu sonho é Glória Groove caindo ao som de Sweet Dreams, passinho do Romano, e depois Glória Groove comentando o jogo do Galo na Libertadores, no SBT. Glória Groove é atleticana, tá?
Com certeza.
Tenho certeza. Eu cresci com ela. Já joguei bola com ela. Enfim, é basquete, tá? Que ela é bem grande.
Tá.
Eu ia achar o máximo, tá? E aproveitando a deixa, né? Eu queria citar um momento muito importante na minha vida que eu não sei como eu vivia antes dele, sabe, Lara? Que é o parabéns da Pabllo Vittar, tá ligado? Eu não consigo mais lembrar como que eu mandava parabéns no grupo de família sem mandar os parabéns da Pabllo Vittar. Eu não sei mais, saca?
Ou como postava parabéns nos stories pros amigos sem colocar
pois essa música. Não dá, não dá. Eu não lembro mais como eu fazia. Acho que eu não fazia. A minha vida hoje ela divide entre APPV e DPPV, que é antes de parabéns à Pabllo Vittar e depois parabéns à Pabllo Vittar. Você tem coragem de mandar alguma mensagem de parabéns do grupo da família sem ter a Pabllo Vittar, Lara? Sem ter a Pabllo saindo do bolo? Você tem coragem de mandar alguma mensagem de parabéns no grupo da família sem ter a Pabllo Vittar saindo do bolo, Lara?
Não, não tenho coragem, porque eu tenho certeza que se eu fizer isso, eu vou ser expulso da minha família.
Boa, boa. Eu gosto de família, sim. Tem que ser reativo, tem que ser revolucionário. Inclusive, tamo vindo aí com o neofeudalismo. Ai, ai, ai. Enfim. A Lara é neofeudalista, assumida. Enfim, Lara, agora pra terminar essa questão, a gente tem uma questão completamente alheia a tudo, porém relevante, que é: qual a maquiagem dura mais? A do Coringa do Heath Ledger em Batman Cavaleiro das Trevas em 2008 ou Boca Rosa Beauty?
Olha, por algumas polêmicas que foram lançadas na internet, aparentemente, Boca Rosa Beauty tem uma série de parabenos em sua composição. Então, acredito que Boca Rosa Beauty dura mais do que a maquiagem do Coringa.
Vocês perceberem que maquiagem de talarico é difícil de sair. Tá certo? E é isso. Tá? Você tem mais algum comentário sobre o tema, Lara? Você deixou alguma coisa pro final, pra gente arrematar? Como é que tá?
Não, acho que já esclareci todos os meus posicionamentos sobre esse tema.
Boa. Seguinte, agora nós vamos pro nosso quadro Indicações Culturais. Solta a vinheta.
Indicações Culturais.
Pro nosso quadro de indicações culturais de hoje, gente, eu tenho uma indicação muito cult, tá? Apesar do nosso público ser um público teen ainda, formando a personalidade no ambiente carinhoso e fraterno do Twitter, né? A gente vai indicar uma sequência de livros do século XIX, de um detetive que é muito famoso no Barreiro, aqui em Belo Horizonte, né? Apesar de que eles falam que Barreiro não é BH, né? Apesar até porque o ônibus é de outra cor, eu diria que não é BH, mas... Né? Enfim, eles votam pra prefeito de BH, então... Se é que o Barreiro faz parte, né? Que é a sequência de histórias de Sherlock Gomes, né? Que é um dos maiores detetives da América Latina ainda hoje, desde o século XIX. Uma história que rolava, ele descobria quem roubou queijo no Barreiro, né? Quem pisou no barro, através das pegadas no barro, quem matou tal pessoa. Aí, através das pegadas no barro, até porque Barreiro tem muito barro, ele descobria, né? Então, a minha indicação cultural pro nosso público de hoje é essa. E você, Lara, você tem alguma indicação hoje pra nossa galera?
Olha, eu vou indicar a última série que eu assisti na Netflix, vulgo Emily em Paris. E eu acho que a Emily é uma forte candidata a ser uma diva pop, não nacional, porque ela não é daqui, mas internacional.
E eu gosto da Emily em Paris, porque Emily em Paris mostra que ela é uma diva internacional, né? Porque, ó, se fosse Emily, né? Normal, Emily normal seria só Emily. Mas como é Emily em Paris, é muito mais interessante. Diva pop, anda diferente, fala diferente, tem sotaque diferente, faz o biquinho na hora de falar oxi, faz o biquinho, grande Emily. Gostei da sua indicação, Lara. E é isso, pra esse programa é isso. Você tem algo a dizer, a se despedir do nosso público, Lara? O que, que você tem a dizer? O microfone é seu, pode falar.
Olha, quero ser convidada mais vezes, mas para falar de um assunto que é mais a minha área, né? Sobre o formato da Terra. Mas apenas isso que eu tenho a dizer.
Isso aí seria um spoiler? Fica no ar.
Será?
Aqui a vida é dentro do microfone. Então, é isso, galera. Muito obrigado a Lara pela participação e comentários pertinentes. E tchau.